Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Declaro aberta a 31ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito o senador Blairo Maggi para que conduza o ministro Paulo Sérgio Oliveira Passos ao plenário da comissão. Cumprimento o ministro Paulo Sérgio Oliveira Passos. Quero, na oportunidade, agradecê-lo pela sua presença. Quero cumprimentar o vice-presidente dessa comissão, senador Blairo Maggi. Damos início à 31ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura, em que realizaremos audiência pública em cumprimento ao requerimento número 42 de 2011, Comissão de Infraestrutura, de autoria do senador Álvaro Dias, aprovada em 4 de agosto do corrente ano. A presente reunião tem por objetivo ouvir esclarecimento do excelentíssimo senhor ministro de Estado dos Transportes, Paulo Sérgio de Oliveira Passos, com relação à matéria veiculada na imprensa nacional, sugerindo liberação de créditos suplementares para obras que constavam na lista de irregularidades graves do Tribunal de Contas da União. O Senado Federal, através dessa Comissão de Serviços de Infraestrutura, tem o dever de esclarecer as denúncias na qualidade de órgão fiscalizador dos interesses públicos envolvidos na área de competência do Ministério dos Transportes. Muito embora seja prerrogativa constitucional e regimental dessa Casa convocar ministros de Estado para prestar pessoalmente esclarecimentos sobre assuntos afetos à sua atuação, essa comissão houve por bem deliberar no sentido de formalizar convite em lugar de convocação, com vistas a preservar o bom relacionamento institucional entre os poderes republicanos. Por isso, a aceitação da parte de Sua Excelência, ministro Paulo Sérgio Oliveira Passos, a este convite, constitui um gesto de boa-fé e respeito a esta comissão e ao Senado Federal, devendo assim ser entendido estendido a toda a sociedade brasileira, que hoje se fará presente a esta reunião na pessoa dos senhoras e senhores senadores da República. O Senado Federal não é locus competentes para processar ou julgar agentes públicos pela suposta prática de irregularidades. Para isso existem as instâncias próprias. No entanto, temos a responsabilidade institucional de exercer nosso papel fiscalizador dos interesses da sociedade brasileira e na defesa da coisa pública. E esta audiência pública que ora realizamos representa o fiel cumprimento dessa missão constitucional. Com essas preocupações em mente, iniciamos a presente reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura. No curso dos debates, muito poderá ser esclarecido. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor Paulo Sérgio Oliveira Passos, terá 30 minutos para fazer a sua exposição. Em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos. A palavra aos senhores e senhoras será concedida na ordem de inscrição, dando preferência ao autor do requerimento, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para tréplica. Passa a palavra agora ao excelentíssimo senhor ministro de Estado dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, para suas considerações iniciais.
Senadora Lúcia Vânia, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, senador Blairo Maggi, senhores senadores aqui presentes, senador Ciro, senador Requião, senador Álvaro Dias, autor do requerimento, senador Valdir Halp, senador Vicentinho, é com muita satisfação que compareço à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal para prestar esclarecimentos a propósito do requerimento que motiva a minha vinda a esta casa. Preliminarmente, seria importante considerar o que foi consignado pela revista isto é, reportagens de 15 de julho e de 22 de julho, tratando da liberação de recursos para obras no Ministério dos Transportes. Em primeiro lugar, a consignação de que o ministro liberou 78 milhões em créditos para três grandes obras que constavam de listas de irregularidade do TCU. A BR-265, trecho entre a divisa de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com sobrepreço, problemas fundiários e segurança. A BR-101, trecho na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde se observava pagamentos antecipados, ausência de projeto executivo, fiscalização omissa e superfaturamento. E a BR-317, entre Boca do Acre e a divisa com o Acre, construção que teve início sem licenças ambientais de instalação e fiscalização deficiente, assim como sobrepreço. Que várias empreiteiras beneficiadas pelos aportes extraordinários doaram milhões a candidatos do PR durante a campanha eleitoral. Que o ministro desconsiderou documentos oficiais, omitiu informações e simplesmente mentiu ao afirmar em entrevista coletiva que não havia regularidade nas três obras que receberam crédito suplementar. Que a BR-317 estava na lista do Tribunal de Contas por diversos anos e tendo recebido a classificação e enquadramento como IGP, portanto, obra com indício de irregularidade grave, com determinação de paralisação. E que desde 2009, as BRs 265 e 101 constavam da lista com indício de irregularidades. Em primeiro lugar, e acho que é como um passo inicial aqui da minha fala, eu gostaria de tecer alguns esclarecimentos em relação a como o tribunal atua e de que forma é que nós devemos compreender cada uma das decisões, cada um dos passos que dá o órgão de controle em relação às obras. Primeiro, é preciso levar em consideração que o processo de execução de uma obra, ela se inicia com a avaliação da unidade técnica encarregada da auditoria, que submete um relatório, né, de caráter preliminar após a manifestação do órgão gestor responsável por uma obra. Até aquele momento, nós estamos falando de uma opinião do técnico responsável pela fiscalização. Em seguida, ainda em caráter preliminar, o relatório é enviado ao gabinete do ministro relator para instrução do processo. Nesse momento, já é divulgado ao ministro supervisor e ao próprio Congresso Nacional. Entre este momento e o julgamento pelo tribunal acerca de uma determinada obra, decorrem vários meses. E durante esse período, o responsável pela obra se manifesta novamente em muitas situações, apresentando justificativas ou, quando não justificativas, discutindo com o tribunal para que o tribunal tome ciência de medidas saneadoras que estejam sendo eventualmente adotadas. Por isso, as chamadas indicações de irregularidade grave com indicação de continuidade e os IGPs apontados nos relatórios de fiscalização, eles são importantes, mas eles, e sobretudo os IGPs, eles não criam as condições para que se tenha um juízo de valor definitivo em relação a uma obra. Esse valor que resulta no enquadramento de uma obra como obra enquadrada como tendo irregularidade grave sujeita à paralisação, ele ocorre de fato quando a Comissão Mista de Orçamentos, aprovando uma proposição do tribunal, resolve aí sim enquadrar uma obra como como portadora de irregularidade grave e determinando a sua paralisação. Ainda assim, o Congresso Nacional, em todas as suas decisões, tem sabiamente adotado a posição de fazer o bloqueio, não de uma obra inteiramente, a não ser quando isso se torne necessário, mas sim de contratos específicos, uma vez que as obras, de uma maneira geral, são divididas em lotes de execução e a restrição se faz apenas em relação a um determinado lote, a um determinado contrato, para que não se estenda generalizadamente uma determinação de paralisação inteiramente de uma obra quando isso não é necessário. Quer dizer, o papel do tribunal nesse caso é o de apontar ao executor e ao legislador obras e contratos que apresentem potencial dano ao erário. E o papel do executor é atender as demandas da sociedade, é fazer com que as obras aconteçam. Quando se verificam indícios de irregularidades que são identificados pela fiscalização, cabe ao executor buscar todos os meios para superar, para sanar, para resolver os aspectos que eventualmente estejam apontados e que configurem algum tipo de desconformidade. É importante aqui também comentar o fato de que houve um entendimento equivocado da revista. E assim, vejamos, para fins do orçamento de 2010, para fins do orçamento de 2010, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso não bloqueou os fluxos de recursos orçamentários para contratos da BR-317, como apontado pela revista, nem para a BR-101 no estado do Rio de Janeiro. Apenas naquilo que diz respeito à BR-265 em Minas Gerais, o bloqueio de recursos foi aplicado ao contrato número UT-06-0017-02-00, lote 2 da obra, compreendendo subtrecho entre Alpinópolis e o entroncamento da BR-491 com a MG-0050, com extensão de 55 quilômetros. Durante o ano de 2010, foram feitas suplementações de recursos. Essas suplementações de recursos atingiram 18 milhões de reais para a BR-317, 25 milhões para a BR-101 e 35 milhões para a BR-265. Ou seja, as BRs-317, BR-101, bem como o contrato UT-025-02 da BR-265 estavam perfeitamente aptos a receberem suplementação de recursos públicos e assim ocorreu conforme aprovado em lei. No caso da BR-317, apesar de se terem sido apontadas irregularidades, e todos nós que lidamos com a execução de obras, centenas de obras, e especialmente um órgão como o DENIT, no âmbito do Ministério dos Transportes, que é responsável pelo gerenciamento de mais de 1.000 contratos, é natural que nas fiscalizações, nas inspeções realizadas pelo tribunal, possam ser encontrados problemas, possam ser encontrados indícios de irregularidade. Mas, no caso dessa BR, até esse momento, e até por decisão do Congresso, ela não foi incluída no anexo 6 da Lei de Orçamento no ano de 2010. Esse é um empreendimento que não é executado diretamente pelo Ministério dos Transportes, ele é executado pelo Estado do Amazonas e pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas. Os pontos e indícios de irregularidade associados a essa BR são indícios de irregularidades sanáveis e hoje, por exemplo, nós estamos em vias de aprovação de um termo de referência para a contratação de um PBA que será vinculado àquela rodovia. O Estado mandou esse termo de referência, o DENIT está examinando, já fez alguns ajustes, está discutindo isso, inclusive com o Tribunal de Contas da União. Ainda em relação a esta BR, que teve, por determinação do Estado, determinação voluntária do Estado agora, a sua paralisação no decorrer do mês de julho, deverá estar acontecendo esta semana reunião com a participação do Estado, do DENIT e do próprio Tribunal de Contas da União, para que sejam examinados todos os aspectos pendentes. E o que é que nós queremos em relação a esta, como em relação a todas as obras que estão sob nossa responsabilidade? Enfrentar os problemas, ver os eventuais, os eventuais apontamentos levantados pelo tribunal para que eles possam ser sanados. A segunda BR a que eu queria me referir é a BR-265, em Minas Gerais, entre Ilicínia e São Sebastião do Paraíso. No ano de 2010, foi, como diz, incluído como IGP apenas a execução de obras associadas a um dos contratos. Em relação a esse contrato, eu posso dizer que entre as determinações do Tribunal de Contas estava a de que houvesse uma repactuação de preços entre o DENIT e a empresa contratada. O contratado entendeu que não lhe interessava, do ponto de vista econômico, fazer essa repactuação de contrato. Por conta dessa decisão, decidiu-se pela rescisão do contrato e agora nós estamos tomando todas as providências no sentido da licitação desse lote. Ao mesmo tempo, a empresa que até então trabalhava nesse lote, objeto de restrição da parte do tribunal, está responsável pela recuperação de obras, pela recuperação de deslizamentos que ocorreram posteriormente à execução do serviço. E essas pendências estão hoje sendo levadas a cabo para que, de fato, se possa fazer o encerramento do contrato com a empresa até então responsável, sem que haja, de parte dela, nenhuma pendência. Por outro lado, nós estamos hoje trabalhando no lote 1, o lote a que eu me referi, e trabalhando de maneira vigorosa, trabalhando, tocando a obra, porque ela não tem absolutamente nenhuma restrição. Dos três lotes da BR-265, um já foi concluído há bastante tempo atrás, o lote número 2, que tinha restrições de parte do tribunal, ele hoje está sendo rescindido para que seja novamente licitado. E o lote 1, que é o lote que hoje segue em ritmo forte de execução. É um lote que, para ter a sua condução, o seu sequenciamento assegurado, ele teve que se sujeitar a uma repactuação de preços com a construtora e, além disso, só podendo ser iniciado depois de resolvidos todos os aspectos, todas as pendências relacionadas à área de desapropriação. No que diz respeito à BR-101, trecho Santa Cruz até Mangaratiba, essa é uma obra que transcorreu na sua execução, não foi incluído no orçamento de 2010 como obra sujeita à paralisação,